Meu Deus, eu vou viver pra sempre.
É mais uma faixa de Carlão em trânsito aqui na Terra Nova. Estava prometido, vamos cumprir. Connosco já temos a doutora Ana Louro em linha para mais uma edição dos Direitos em Direto. Ana, bom dia, bem-vinda.
Olá, Maria João, muito bom dia. Bom dia para si e para todos os senhores ouvintes da Rádio Terra Nova. Estou então preparada para mais uma edição, para mais uma rúbrica, e hoje vou falar sobre um crime tão conhecido de todos nós, infelizmente, que é o crime de violência doméstica.
Oh, vamos a isso, Ana.
Muito bem, então vou fazer aqui um resumo muito, muito sucinto sobre este crime. A violência doméstica, como todos nós sabemos, constitui uma gravíssima violação à dignidade do ser humano. E, portanto, quem pratica este crime reduz naturalmente a vítima a uma condição muito frágil. Todos nós sabemos, infelizmente, que todos os dias somos invadidos por imensas notícias de violência doméstica. É um crime que é transversal a todos os graus sociais, graus económicos, culturais, etários. E, pese embora todos nós tenhamos uma noção de que a maior parte dos crimes de violência doméstica são praticados sobre senhoras, sobre a mulher. O que é um facto é que também há muitos homens vítimas de violência doméstica e também, e nunca nos podemos esquecer, que a lei contempla também as crianças, os idosos e pessoas em condição fragilizada. Portanto, pessoas, por exemplo, que sofram de alguma deficiência. Portanto, nunca esquecer estas pessoas. A violência doméstica não é exercida apenas e só sobre mulheres. É exercida também sobre os homens, sobre crianças, sobre idosos e sobre pessoas que tenham uma condição física ou psicológica fragilizada. E, portanto, este é um crime que está previsto e punido pelo artigo 152 do Código Penal e que diz, muito resumidamente, isto. Passo a ler. Quem de modo reiterado ou não, portanto, este ou não é muito importante, no sentido em que bastará uma única atuação por parte do agressor para que a vítima se constitua ou que passe a ter o direito de apresentar uma queixa por violência doméstica. Portanto, quem de modo reiterado ou não infligir maus-tratos físicos ou psíquicos, incluindo castigos corporais, privações da liberdade e ofensas sexuais a quem? Ao cônjuge ou ex-cônjuge, portanto, à pessoa com quem mantém uma relação marital ou não, ou que já tenha terminado, à pessoa de outro ou do mesmo sexo com quem o agente mantenha ou tenha mantido uma relação de namoro ou uma relação análoga à dos cônjuges, ainda que sem coabitação, portanto, pode ser um namorado ou uma pessoa com quem a pessoa tenha uma relação amorosa semelhante à dos cônjuges, mas que nem sequer vivam juntos. Também a progenitor de descendente comum em primeiro grau, ou também todas as pessoas que sejam particularmente indefesas, nomeadamente em razão da idade, deficiência, doença, gravidez ou dependência económica que com ele coabite. Portanto, quem praticar este crime sobre uma destas determinadas estas pessoas que eu acabei de elencar é punido com pena de prisão de 1 a 5 anos, se penas mais grave não lhe couber por força de outra disposição legal. Portanto, isto é o que diz o artigo 152 do Código Penal e, portanto, vou agora tentar particularizar ou explicar melhor o que é que pode ser considerada violência doméstica. Desde logo, como é óbvio, os maus-tratos físicos. Portanto, e aqui temos uma infindável lista de possibilidades, porque os maus-tratos físicos são da mais diversa natureza. Eu já tenho tido conhecimento de situações de violência, de maus-tratos físicos, às vezes situações que nem sequer nos passa pela cabeça, e, portanto, os maus-tratos físicos contemplam aqui uma infindável lista de situações. Depois temos também a intimidação por ações ou por palavras. Uma pessoa comete violência doméstica se intimidar uma outra pessoa dentro desta lista que eu acabei de dizer, que está contemplada no tal artigo 152 do Código Penal. uma pessoa intimidar uma determinada pessoa por uma ação ou por palavras, isto também é violência doméstica. Também é violência doméstica vetar uma pessoa a um isolamento social, proibir o contacto, por exemplo, com a sua família, proibir o acesso ao seu telemóvel. Isto também é violência doméstica. Portanto, muitas vezes há pessoas que proíbem o cônjuge, o namorado, de contactar a família, retiram-lhes o telemóvel. Isto é isolamento social, isto é violência doméstica. Também os maus-tratos psicológicos, e estes são mais difíceis de avaliar, de quantificar, são mais difíceis, mas também acontecem, e acontecem estes, curiosamente, estes acontecem se calhar em maior grau, em maior número do que até os maus-tratos físicos. Os maus-tratos psicológicos são ações ou palavras dirigidas à outra pessoa e que diminuem substancialmente a sua autoestima. Portanto, estes maus-tratos psicológicos, com muita atenção, são muito recorrentes, infelizmente, e constituem, efetivamente, violência doméstica. Também uma ameaça à integridade física, ameaça, por exemplo, a causar prejuízos financeiros à pessoa. Por vezes, as pessoas dirigem palavras à pessoa, ao namorado, ao marido, ao ex-marido, ao ex-mulher, para palavras que constituem efetivamente uma ameaça à sua integridade física, prometendo fazer acontecer. Isto acontece muitíssimas vezes. Depois, naturalmente, que a violência sexual, como é óbvio, esta aqui é evidente. E também, por fim, também é considerada violência doméstica o controlo económico sobre a vítima, negar, por exemplo, o acesso ao dinheiro, negar o direito ao trabalho, negar o direito à educação. Tudo isto é violência doméstica. Naturalmente que eu creio que os seus ouvintes, há muitas destas situações são aquelas que são mais faladas, mas depois há estas outras, estas menos recorrentes ou que se fala menos vezes e que também é importante que as pessoas saibam que também constituem violência doméstica. E, portanto, como disse o artigo 152, que eu acabei de ler há pouco, basta que aconteça uma única vez qualquer um destes comportamentos que eu acabei de falar, que a pessoa, a vítima, está legitimada a dirigir-se junto de uma entidade policial ou junto do Ministério Público e apresentar uma queixa por violência doméstica. E, portanto, é fundamental que todas as vítimas de violência doméstica exerçam o seu direito de apresentar queixa, ou então qualquer outra pessoa, qualquer um de nós que tenha conhecimento de qualquer situação que constitua a violência doméstica, pode também apresentar queixa em nome da vítima. Daí tratar-se de um crime público, e também porque, uma vez apresentada a queixa-crime, não mais poderá ser objeto de desistência por parte da vítima, porque o Ministério Público tem legitimidade para, independentemente da vontade da vítima em prosseguir ou não com a queixa, o Ministério Público está legitimado e tem obrigatoriamente que prosseguir na investigação e na acusação, na investigação, e caso realmente conclua que os indícios são suficientemente fortes para prosseguir com uma acusação, levar o processo até julgamento. E, portanto, isto porque muitíssimas vezes acontece, e isto até acontece mais quando é apenas um único comportamento isolado, muitas vezes acontece que a vítima depois reconcilia-se com o agressor e, portanto, acaba por desistir ou acaba por não ter intenção de prosseguir e tem muitas vezes as vítimas vêm ter comigo, por exemplo, e dizem-me, olha, eu quero desistir porque, entretanto, reconciliei-me com o meu marido ou com o meu namorado. Só que o que é que acontece e o que nos diz a prática é que, uma vez praticado este crime, ele voltará a acontecer mais cedo ou mais tarde. É uma questão de tempo. E, portanto, por isso mesmo é que a lei protege e prossegue com o processo, independentemente da vontade da vítima, porque depois, então, em sede de julgamento, provar-se-á ou não que a vítima teve razão e que o agressor tem que ser punido ou não. E, portanto, muitas vezes as pessoas têm alguma relutância, alguma vergonha mesmo de ir junto da entidade policial e apresentar uma queixa. E eu queria chamar a atenção para isto. As pessoas, eu compreendo esta apreensão, este receio, esta vergonha de irem, mas atualmente as forças policiais estão muito melhor preparadas a garantir um atendimento especializado e adequado às vítimas. Têm as chamadas equipas de proximidade e de apoio à vítima, que são um grupo de profissionais que acompanha de perto as vítimas, aconselhando, assegurando que o agressor não se aproxime delas. E, portanto, aqui os passos serão apresentar a queixa, adquirir o estatuto de vítima, e aqui a força policial vai fazer um enquadramento do processo, da situação, e vai avaliar o grau de risco a que a pessoa está exposta. E, portanto, vai até no limite ou afastar mesmo a pessoa do local, ou atribuir-lhe também um dispositivo de geolocalização que permite proibir ou pelo menos acautelar os contactos entre o agressor e a vítima. Portanto, a vítima passa a dispor de um dispositivo e que pode acioná-lo sempre que entenda ou sempre que o agressor se aproxime dela ou sempre que esteja numa situação de perigo iminente. Portanto, faça aqui o enquadramento e a polícia depois vai prosseguir com a fase de inquérito, vai ouvir o agressor, naturalmente, que também tem direito à defesa, e, portanto, porque também há, infelizmente, várias situações de falsas violências domésticas e, portanto, há que ouvir naturalmente o agressor e todas as testemunhas que presenciaram ou não a situação têm que ser todas ouvidas. Depois, uma vez concluído o processo de investigação ou fase de investigação, havendo efetivamente o Ministério Público entendendo que há indícios suficientes para que o agressor seja sujeito a julgamento, encaminha o processo para o Tribunal e, portanto, far-se-á o julgamento em que aqui a vítima tem direito também a deduzir um pedido de indemnização civil por danos morais e por danos patrimoniais, caso também tenham existido. Por último, eu queria só chamar a atenção para um assunto que eu acho que é pouco falado e que também é importante, que é o comportamento das entidades patronais face a um trabalhador que seja vítima de violência doméstica. Às vezes, ou muitas vezes, acontece que as vítimas ficam demasiadamente fragilizadas ou fisicamente, porque têm efetivamente marcas visíveis, ou então estão psicologicamente completamente arrasadas com a situação que vivem e, portanto, o que é que elas podem fazer? Podem dirigir-se à entidade patronal e pedir uma cooperação. Esta situação está prevista pela Lei 112/2009, que é o regime jurídico aplicável à prevenção de violência doméstica e à proteção e assistência às vítimas. Diz o artigo 42 desta lei que, efetivamente, sempre que possível, quando a dimensão e natureza da entidade empregadora o permitam, esta deve tomar em consideração de forma prioritária o pedido de mudança de trabalhador a tempo completo que seja vítima de violência doméstica por um trabalho a tempo parcial. Portanto, a entidade patronal, sabendo que o trabalhador e dando-lhe a conhecer que é vítima de um processo de violência doméstica e, atenção, tendo apresentado queixa e estando a beneficiar do estatuto de vítima, a entidade patronal tem que, naturalmente, que cada caso é um caso e tem que ser sempre à medida e à escala da entidade patronal. Se a entidade patronal tiver possibilidade de deslocalizar este trabalhador para outro local, para outro posto de trabalho, distante da sua área de residência, ou se tiver possibilidade de alterar o horário de trabalho, ou aumentando as horas, ou diminuindo, terá que o fazer, naturalmente, a pedido do trabalhador que seja vítima de violência e justificando, precisamente, com a apresentação de queixa-crime. Outra situação que também é importante é o facto de a lei, ainda que isto seja sujeito a alguma discussão em tribunal, mas a lei, o que é o facto, é que prevê que as faltas dadas ao trabalho por um trabalhador que seja vítima de violência doméstica e que comprove documentalmente que o é, atenção, não basta chegar à entidade patronal e dizer que é vítima de violência doméstica, tem que demonstrar que apresentou uma queixa-crime por violência doméstica, que está a beneficiar do estatuto de vítima e, portanto, em circunstâncias muito especiais, as faltas que essa pessoa der ao trabalho por motivo de ser vítima de violência doméstica poderão, eventualmente, ser consideradas faltas justificadas. Claro que isto depois necessita de um enquadramento mais particularizado e que, se eventualmente estiverem interessados, poderei dedicar-me a isto mais detalhadamente. Portanto, em suma, o que eu quero dizer é aos senhores ouvintes que não hesitem realmente em apresentar queixa por violência doméstica, se efetivamente assim for o caso, ou às próprias vítimas ou a terceiros. Qualquer pessoa que tenha conhecimento, não hesite em apresentar queixa, porque no limite poderemos todos nós estar a salvar uma vida. Portanto, Maria João, era isto que eu queria deixar aos seus ouvintes.
Muito bem, doutora Ana, muito obrigada pela participação. Uma boa semana e até 2 a 8.
Obrigada eu, Maria João. Boa semana para todos. Até 2 a 8. Com licença.
E esta participação da doutora Ana Louro vai ficar disponível não tarda nada em terranova.pt.
Das 7 às 11. Manhã Nova.
Ambiente num minuto. Ambiente num minuto é um programa de ação para despertar.